Voltamos a falar aqui a respeito da comissão processante. O vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, ele que é o relator da comissão processante, também integrado pelo presidente, o Luiz Cirilo, e o membro também, Felipe Marquesi. Eles, a comissão que entregou hoje esse documento, pedindo, né, na verdade, aí, ou julgando improcedente a denúncia do vereador Marcelo Silva, do PSD. E estamos em contato justamente com o autor da denúncia, o vereador Marcelo Silva. Vereador, muito obrigado em participar aqui no CBN Total. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, André. Boa tarde para os ouvintes da Rádio CBN. Sempre um prazer aqui falar com vocês.
Vereador, no começo do programa, o Flávio Botelho, o repórter Flávio Botelho, já trouxe até trechos, né, da fala do senhor na ocasião, né, enquanto era feita toda aquela parte hoje pela manhã no Legislativo, e o senhor classificava lá como decepção, né, logicamente, como autor da denúncia. Agora, né, horas depois, não sei se o senhor depois já teve acesso também, já leu o conteúdo do parecer lá do relatório do vereador Gilberto Vermelho. Como o senhor avalia essa decisão?
Olha, avaliando agora, eu fico um pouco mais contente agora, porque eu vou explicar o porquê. É um relatório extremamente inconsistente, tá? Que vai dar oportunidade, André, ouvinte da rádio, para o plenário decidir, né? O plenário aí soberano, são 33 vereadores, pude ler o relatório e constatar que foi muito tendencioso, aqui eu falo porque está posto, né? Para a defesa do prefeito. Até a página 50, viu, André? Nada se falou de todos os documentos que eu juntei, todas as fases do Ministério Público, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Apenas da página 50 até 56 fizeram lá um resumo dessas mais de 1.500 páginas do processo de investigação do Ministério Público, que deixa claro que o prefeito Jonas Donizete tinha ciência, que ele foi omisso, que o secretário Silvio Bernardim atuava em nome do prefeito, que tinha um plano A, que tinha um plano B, que o contrato era deficitário. E vou além, não existe nenhum trecho da fala da minha testemunha. Se você for ver, tem trechos do interrogatório do prefeito, das três testemunhas da defesa, tem uma série de páginas falando das alegações finais do prefeito. E aí só na página 50 até 56 que fizeram lá um resumo das 1.500 páginas de investigação do Ministério Público, descartando, né? Praticamente uma investigação de mais de 2 anos, ela foi descartada. E aí da página 57 a 60 que se conclui que não existe prova e que o prefeito foi omisso, né? Então, assim, fica latente para as pessoas, para a população, que foi, sim, um relatório direcionado, tendencioso, né, tentando absolver o prefeito, descartando as nossas provas trazidas, descartando a minha testemunha de acusação, que era uma testemunha, viu, André, a mais importante. Por quê? Ele citou o prefeito Jonas em várias oportunidades. Tanto foi assim que ele teve a sua delação premiada homologada pelo Tribunal de Justiça. Tanto foi assim que o Ministério Público condicionou a continuidade do seu benefício de colaboração premiada a ele contribuir para a comissão processante. E assim o fez, vendo que o prefeito, a contratação do médico Gustavo Godoy foi uma troca de favores entre o prefeito, dono do jornal, que existia um plano B, que esse plano B era para cobrir R$400 mil mensais de gasto de campanha do prefeito. Ah, mas não foi concretizado. Não importa. O fato de você solicitar já é crime. Agente público não pode fazer isso, né? Ele cita também, aqui no relatório, trechos daquelas gravações interceptadas do Silvino de Godoy com o seu chefe de reportagem, citando apenas o nome do vereador Tenente Santini, mas foi citado o meu nome, o nome do pelotorinho, do vereador Tenente Santini. Então, acho que vocês já tiveram acesso, vocês vão ver que tudo que eu estou falando está documentado, está escrito, né, nesse relatório, que na verdade o relatório foi apenas de 4 páginas, porque o resto foi resumo aí praticamente da defesa do prefeito, das alegações finais, dos interrogatórios, das partes que convinham com relação à testemunha de defesa, né? Não foi colocado nada que a partir do terceiro ou quarto mês, o secretário de saúde disse que a operação já era deficitária, que ele falou para o prefeito, então nada disso está colocado no relatório, né? Que são indícios. Ah, mas tinha que ter uma prova do prefeito pegando. Ora, todos sabem que a organização criminosa tem uma mandante, né? Tem um chefe, óbvio que ele é blindado. Isso foi falado também durante o interrogatório da minha testemunha, que o prefeito era blindado pelos seus secretários, né? Silvio Bernardinho, secretário Michel. O Michel foi o mesmo que colocou o Maurício Rosa lá no departamento de contas da Secretaria de Saúde para dar um jeito. O jeito era para conseguir mais propina. Então, assim, a população já sabe, né? A população já julgou. A população tem certeza absoluta de que o prefeito foi omisso, de que o prefeito tinha ciência de tudo que está acontecendo. E tanto é assim que a saúde continua um caos, né? Hoje mesmo eu estava visitando um posto de saúde lá em Barão Geraldo e pude constatar a precariedade do serviço, né? Não tinha maca, não tinha impressora, não tinha agulha para insulina. Então, assim, a população sabe o que está acontecendo. Agora chegou o momento da Câmara reverter, da Câmara dar o seu recado, da Câmara ser imparcial, da Câmara ser correta, né? Da Câmara ter coragem de julgar de acordo com o que consta no processo, não nesse relatório.
Agora, vereador, eu tive acesso aqui a esse relatório. Aqui na página 52, por exemplo, o vereador ele expõe, que ele coloca aqui, né? Segundo o Daniel, acredito eu que seja referente ao depoimento dele ao Ministério Público, isso, né? Quando ele trata aqui. Né? Segundo Daniel, falando em nome da administração, isso que o senhor falava agora há pouco, Silvio fez 3 exigências, se referindo a Silvio Bernardim, ex-secretário de Assuntos Jurídicos, fez 3 exigências. A primeira seria a contratação de Gustavo de Godoy como coordenador de imagens, da entre aspas, para a coisa caminhar bem, esclarecendo que se tal exigência não fosse atendida, não iriam durar na gestão, fecha aspas novamente, pois o pai de Gustavo, dono do Correio Popular, batia forte. Aí ele segue aqui. Segundo o depoimento prestado por Daniel Câmara, a contratação de Gustavo Godoy seria uma troca de favores entre o dono do jornal e o prefeito municipal, Jonas Donizete, ora denunciado. Quando ele insere isso aqui, ele não está citando o prefeito, daí não entraria, já que essa referência é em relação ao Ministério Público e aí não à comissão processante, então são coisas distintas.
Esse daqui é um trecho da terceira fase do Ministério Público do documento que a gente juntou quando eu entrei com a comissão processante, tá? Isso também foi falado na comissão processante, mas esse trecho é parte dos documentos que eu juntei, né, de todas as fases da operação. Nada foi estado do Anésio, do Fernando Vitor, né, dos milhões achados, de Ferrari. Então, assim, André, só por esse fato que você leu, as palavras dizem por si só, você concorda? Qual seria o interesse do prefeito, né, uma troca de favor, colocar o filho do dono do jornal, se não tivesse um esquema muito maior, né, se a licitação não tivesse sido direcionada, fraudulenta, que isso já foi provado. Um mês depois, André, da OS Vitale ganhar, entre aspas, a licitação, já teve uma reunião no quarto andar com o Silvio Bernardim falando dessas exigências, e aí uma delas seria a contratação do Gustavo. Então você concorda que para qualquer pessoa normal vendo isso, fala, é lógico que o prefeito sabia, é lógico que ele tinha ciência do que estava acontecendo, porque a gente não está falando de um contrato de 10, 20 mil reais, está falando de um contrato de 650 milhões, de um repasse de 11 milhões mensais, em que todas as operações dentro do hospital eram geridas por essa organização criminosa, e nenhum tipo de operação interna passava por licitação. Isso também foi falado pelo secretário Pimenta, que ele disse que o sistema atual é muito mais transparente do que o sistema anterior. Uhum. Cadê essa fala dele? Cadê a fala? E aí, quando se criou a Rede Marugate, muitos fornecedores do hospital foram absorvidos pela Rede Marugate. Mas aí o próprio Pimenta disse que ele sentou com alguns fornecedores e negociou, porque os valores estavam muito acima do que era cobrado no mercado e que esses documentos estavam disponíveis. Isso foi falado, isso está no áudio, você concorda? Isso, então ele pegou os fornecedores que estavam na OS Vital e negociou porque o contrato já estava muito acima do valor de mercado, e aí o contrato de ar-condicionado, pode ser contrato de cadeira, fornecimento de luva, tudo que roda para gerir um hospital. Uhum. Então, não está no processo, a comissão também não fez diligência, eu pedi, fiz esse requerimento, seria importante nós termos esse acesso a esse documento, já que ele se colocou à disposição, né? Seria mais um indício de que tudo lá era superfaturado para beneficiar agentes privados e agentes públicos.
O vereador...
Você concorda? Oi, desculpa.
Se atendo a uma outra questão aqui do relatório, o senhor teve, como o senhor mesmo colocou, né, a questão do Daniel Câmara, que seria a principal aí, testemunha de acusação, haja vista aí como delator do Ministério Público, já tendo homologada essa questão na Justiça. Agora, o senhor também tentou trazer o Maurício Rosa, né, para as oitivas. E no relatório consta que o senhor chegou a solicitar até, inclusive, que fosse havendo a necessidade da condução coercitiva, né? Algo que não foi aprovado, né? Não foi dado aval para o senhor. Isso, na visão do senhor, acabou prejudicando o trabalho da acusação, da sua parte?
Eu acho que não, porque se a gente pensar friamente, como o Maurício Rosa, ele ainda não está respondendo, ele é investigado no caso, né? Óbvio que ele não iria querer produzir prova contra ele mesmo, né? Então, depois analisando friamente aqui, pensando, talvez fosse ruim ele ter vindo, por quê? Ele fala, ele poderia negar tudo isso que foi comprovado pelo Daniel Câmara, você concorda? Que ele foi colocado lá pelo Michel, que ele fez várias reuniões lá com o Daniel, com o Marcelo Escalão, que era o advogado, que foi feita a exigência para que sobrasse mais propina no valor de R$400 mil mensais para cobrir gastos da campanha do senhor prefeito Jonas Donizete no ano de 2016. Então, assim, na verdade, ele poderia contradizer tudo aquilo que o Daniel Câmara afirmou, e aqui eu ressalto mais uma vez. Ele afirmou porque ele tinha a obrigação de colaborar também para a comissão, tá? É importante que as pessoas saibam, tudo que ele falou é verdade, porque o Ministério Público teve acesso a esse depoimento, porque ele condicionou também a continuidade do acordo de colaboração premiada para que ele ajudasse, para que ele falasse realmente o que ele sabe na comissão processante. Então, se nós formos analisar, talvez fosse bastante ruim o Maurício ter vindo. Não veio, não causou nenhum prejuízo, muito pelo contrário, porque as provas, tudo que foi juntado, é uma investigação de mais de 2 anos no Ministério Público, em várias interceptações telefônicas, né? Enfim, está tudo lá bem descrito e fundamentado.
Uhum. Agora, esse processo, vereador, é um processo, como se diz, né, político-administrativo. E como a gente tem essa parte política da questão... o senhor agora, amanhã já começa esses trabalhos aí para que vá a plenário toda essa leitura e a própria votação. O senhor, junto com outros integrantes da oposição, pretende fazer algum trabalho de convencimento junto à própria base, né, aos vereadores, para conseguirem aí uma votação para que se reverta esse parecer? Como que vai ser o trabalho agora político?
Eu acho que sim. A minha ideia é sentar com os 6 vereadores, entregar o relatório, mostrar aí as inconsistências, né? E mostrar o direcionamento. Aqui não é nenhuma crítica ao Gilberto Vermelho, de forma alguma. Eu estou retratando o que foi me entregue, tá? E eu tenho que ser verdadeiro com a população. Eu tenho que ser verdadeiro com vocês que estão fazendo uma cobertura fantástica, uma cobertura imparcial, uma cobertura lisa do caso. E mostrar para os vereadores que é inconsistente o relatório pela improcedência, que tudo que tem já de prova no processo demonstra que aquilo não foi feito sem ciência do prefeito. Um contrato de 650 milhões não é assinado sem a ciência do prefeito. As inúmeras irregularidades que estavam acontecendo estavam sendo denunciadas até por vários vereadores da base da casa, não era por acaso. Uma operação deficitária a partir do segundo mês não estava acontecendo por acaso. Então, mas rompeu-se o contrato quando teve a operação da primeira fase. André, demorou 18 meses para o prefeito tomar alguma atitude. Durante esses 18 meses, ele foi sim omisso. Ele tinha ciência do que estava acontecendo. O Ministério Público provou que todo o processo de licitação, o chamamento público, foi direcionado. O processo ficou parado 2 meses para que a Santa Casa de Bariri pudesse ter a alteração do nome na junta comercial para chamar a COS de Itália para que se seguisse os requisitos do edital. Então, não são mais indícios, são provas robustas de que o prefeito foi omisso, de que o prefeito tinha ciência de que as exigências foram feitas pelo Silvio Bernardim, a mando do prefeito, a mando da prefeitura, que tiveram inúmeras reuniões no gabinete do prefeito, no quarto andar, na sala do Michel, está no relatório. Então, não dá para a gente fechar os olhos. Quem sofre é a população de Campinas, quem sofre é aquela população que vai no posto de saúde, não tem um medicamento, não tem um medicamento básico de pressão, não tem um medicamento de colesterol, não tem uma agulha para fazer um exame de insulina. Isso foi relatado hoje no posto de Barão Geraldo. Então, é uma situação que é de convencimento mesmo, mas assim, que eles têm que entender que o recado da população é o recado para caçar o prefeito, é o recado que o prefeito foi omisso, que a administração Jonas Donizete não tem mais credibilidade para continuar à frente da prefeitura.
Tá ok, vereador. Quero agradecer a participação do senhor e a CBN sempre acompanhando aí os fatos, acompanhando também a partir de amanhã esses trabalhos no Legislativo até o desfecho dele. Mais uma vez, obrigado. Falamos com Marcelo Silva, vereador aí do PSD aqui de Campinas, autor da denúncia que foi levada à comissão processante, que hoje acabou aí julgando inconsistente essa denúncia. Vereador, mais uma vez, obrigado e uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, André. Sempre um prazer falar com vocês. Parabéns aí mais uma vez pela lisura e pela imparcialidade na cobertura. Um abraço para você e para os ouvintes da rádio.
Obrigado ao vereador Marcelo Silva.